Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje a gente vai falar sobre términos de relacionamento. Estou acompanhado aqui de Caio Pimentel, que é músico, escritor, estudante de psicologia e criador de conteúdo sobre relacionamentos e dependência emocional. Caio.
Que prazer, que honra. Prazer, falei não. Fora das câmeras, vou falar nas câmeras agora, que honra. Pra mim, uma das maiores referências, assim, de criação. Não é bajulação. Quem me conhece, conhece meu conteúdo, sabe que eu não sou bajulador. Mas uma das maiores referências que eu tive sempre foi o seu conteúdo, pela qualidade dele, pela estética dele. E tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado.
Pô, eu que agradeço o seu tempo por estar aqui com a gente. Hoje a gente vai fazer um especialzinho aqui falando apenas sobre términos de relacionamento. A gente recebe muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre como lidar, o que fazer. Então, resolvi fazer aqui um especial onde a gente vai falar um pouquinho das etapas do término de relacionamento, como lidar, como abordar cada uma delas. Então, você que está passando por essa situação que é muito difícil, que é muito delicada, encosta num canto, bota seu fone de ouvido, respira. Pedir para as pessoas que estão aqui no estúdio, que estão passando por um momento difícil também, não chorem, tá? Porque senão a gente ia ficar abalado aqui, então vamos todo mundo dar a mão aqui na Nice. Mas ouça esse conteúdo aqui com atenção, com carinho, com também muita introspecção. Tente colocar-se nos exemplos que a gente vai citar por aqui e tente entender e refletir, assim, que é um momento que é muito difícil e que a gente faz muita merda. E antes da gente continuar, também quero deixar os recados de sempre para pedir aí para você que está assistindo a esse podcast, deixar uma avaliação. Deixe sua avaliação no YouTube com like, em Spotify ou em plataformas Apple, avaliando a gente aí com 5 estrelas. E a melhor avaliação que você pode fazer para a gente é a sua recomendação. Então, se você puder compartilhar esse podcast daqui em grupos do WhatsApp, Telegram, Discord, grupos de amigos seus, ou até mesmo com amigos que estão passando por um momento difícil, falar, brother, ó, tem aqui um conteúdo que vai te ajudar bastante. Cara, você ajuda a gente demais. É de graça, é fácil e você ajuda muito a gente. E a perguntinha do dia aqui que a gente vai deixar no Spotify vai ser: qual é a pior coisa que uma pessoa pode fazer após um término de relacionamento? São excelente pergunta aí, deixe suas respostas que a gente quer descobrir aí com você quais são as piores coisas que uma pessoa pode fazer após um término de relacionamento. Recado os dados, não esqueci nada, né? Pô, perfeito. Ah, pô, é um recado aqui que eu não dou sempre, mas acho que posso dar também aqui. Você que tá vindo via YouTube, se você gosta do nosso conteúdo, você também pode assistir às vezes por Spotify. Muitas pessoas reclamam que não acham o nosso feed, que não vê, tá tudo lá, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, atualizado. Então você também pode acompanhar via plataformas de áudio. Sei que a galera que não tem YouTube Premium, às vezes não consegue continuar o conteúdo de onde parou, né? E no Spotify, isso é possível e você pode acompanhar aí, levar a gente pra academia, pode levar a gente pro rolê, pro ônibus, pro trabalho, onde você quiser me levar, você pode me levar. Então, se quiser ir assinar o nosso feed, a gente tá com o Manual do Homem Moderno no Spotify. Caio, primeira pergunta que eu queria ver contigo é um pouquinho antes do término de relacionamento em si. Quais são os sinais que eu consigo ver de que um relacionamento ele pode estar chegando no fim?
Cara, isso vai variar muito. A gente, principalmente em psicologia, a gente trata a personalidade como um repertório comportamental. Então, eu vou ser bem generalista, mas assim, a gente vai ter nuances dentro desses sinais, tá? Mas tem, por exemplo, tem a pessoa que fica ultra carinhosa, porque ela é uma última frente, ela quer convencer a si mesma que aquilo tem jeito, que tem uma solução melhor, mas ela já sabe que acabou. Então a pessoa do nada fica ultra carinhosa, fica super amável, compra flores, faz aquele passeio que sempre quis fazer, que é quando dá aquela sensação do foi do nada, sabe? Tipo, nossa, tava tudo bem ontem e acabou do nada. Não foi do nada, essa pessoa tá ruminando esse processo faz muito tempo e aí chegou nesse clímax. E tem o cara que realmente vai se afastando, né? O cara ou a mina que vai se afastando totalmente, vai se desligando, começa a ter um total desinteresse pelo universo que permeia a outra pessoa, né? Você tem esses dois polos. E dentro desses polos, você vai ter inúmeras nuances, né? Tem gente que começa a barganhar, fala, não, eu investi muito tempo nisso, não tem como terminar agora, né? Ou tem gente que se cimenta totalmente no hábito, né? Tem um hábito com aquela pessoa, tem uma construção de hábito, e o hábito é a coisa mais poderosa que a gente tem na psique humana. E aí fala, pô, eu não vou terminar agora porque vai ser difícil, enfim. Mas tem esses dois polos, sendo bem generalista, tá? O polo do cara que fica ultra carinhoso, ultra romântico, ultra amável, e tem a pessoa que você percebe nitidamente que desligou, só não terminou ainda porque tá fazendo o processo de luto estando num relacionamento. Que é algo também que é muito feio, assim. É muito zoado. Você já sabe que vai terminar, mas você tá passando pelo processo de luto estando junto com a pessoa pra hora que terminar você não passar por aquilo sozinho. Só que o outro é pego de calça curta nisso.
Uhum.
Então, tem essas duas frentes e tem essas nuances dentro delas.
Uma coisa que eu vejo muita gente falando é sobre também a falta de procura, do toque. É, falta aquelas questões de intimidade, muitos relacionamentos terminam. Pô, mas quando foi a última vez que você, sei lá, transou com sua mina? Ah, sei lá, um mês atrás, dois meses atrás. Você perde um pouco da intimidade também, né, nessa etapa.
Mas esse processo, ele tem que ser natural. As pessoas têm que se conscientizar que esse oba-oba, ele acaba. É um problema que a gente vive muito hoje, que é essa ditadura de sentimento. Se eu não sinto, terminou. Se eu não sinto mais nada, eu tenho que terminar. Isso é uma distorção cognitiva, isso a gente chama de pensamento emocional. Eu sinto, logo é verdade. E isso passa, sabe? Independente, lógico que você não vai conviver num relacionamento sem... Por exemplo, se a sua linguagem de amor for toque físico, você não vai ficar sem toque físico. Mas aquele oba-oba de sexo e afins vai passar. Se você tá vendo isso agora e você tem um relacionamento e você acha que vai ser assim pra sempre, não vai. Não vai ser. Então as pessoas têm que se conscientizar com o tédio do relacionamento. Você tem que saber lidar com o tédio do relacionamento, aquela coisa de vocês estão no mesmo cômodo e não estão fazendo nada. Não estou fazendo, mais uma vez, uma apologia a você viver uma vida miserável, sem sexo, sem toque, sem carinho. Não estou falando de indiferença, estou falando de tédio de relacionamento, que é algo comum. E fazer essa distinção entre um e outro é algo muito precário na nossa sociedade atual, porque as pessoas são desacostumadas com o tédio. A gente gosta de gratificação rápida, barata, tola. Então... Mas as pessoas têm que entender que isso vai diminuir. Agora, se a pessoa percebeu que, pô, não, tá totalmente atípico. É um relacionamento apático mesmo, não tem toque nenhum, não tem carinho nenhum. Aí seria a solução conversar, ver se é isso mesmo, se as duas partes. Às vezes o cara tá passando por um momento difícil, a mina tá focada num concurso. Entender os motivos da outra parte, pra depois sim, aí se não teve resultado nenhum, pensar em terminar.
Porque a gente tem casos, tipo, acho que da própria Sandy, né, que terminou com o Lucas... recentemente, onde eles falam que acabaram virando dois amigos dentro do casal, né? Isso. E aí você tem essa questão do tédio, que é normal, mas ele acabou evoluindo para uma outra coisa, que é a falta de desejo, né?
Acho que pode ser um... Então, mas eu, por isso, um dos motivos que eu sou meio assim de casamento, não sou anti-casamento, mas me faz pensar muito antes de mergulhar no casamento, é isso, porque essa fase vai chegar. Não tem como não chegar. Você não vai ser apaixonado pela mesma pessoa o resto da vida. Não tem condição de você achar que em determinado momento da sua vida você não vai virar amigo da pessoa que está do seu lado, porque você vai. Você vai ter menos libido, você vai ter menos desejo. Infelizmente, isto é assim. Ah, mas eu conheço um casal que eles são apaixonados há 20 anos. Não são. Cai muito no hábito, cai muito no amor, no respeito, na consideração, no que a gente construiu, no aspecto familiar, no aspecto religioso, nos filhos, em toda aquela construção que a gente tem junto. Mas a libido, o desejo, ele vai diminuir ao ponto de uma hora você olhar e falar, caramba, será que eu tô casado com um amigo? E isso, assim, eu acho que é perfeitamente contornável. Quem sou eu pra julgar o casamento de alguém? Eu acho que isso é contornável. Mas se chegou num nível que a pessoa não tá, nenhum dos dois estão felizes e afim... Aí, né, quem sou eu pra dizer não termine? Mas esse lance de acontecer, de virar amigo, vai acontecer. Paixão tem uma duração químico-cerebral de 6 meses a 3 anos. Depois disso você vai ser o quê? Inimigo? Que é algo também que cai naquele lance de você estimular via briga. Você briga com a pessoa, se reconcilia, briga com a pessoa, se reconcilia. Porque aí você sempre tem aquela descarga de sentimento, nunca passa. Você sempre tem um sentimento envolvido. Tem casal que a dinâmica é inteira de briga e reconciliação. Briga, reconcilia, briga, reconcilia. Que é justamente pra não cair nesse tédio. Agora, um amor pacífico, invariavelmente, você vai virar amigo dele uma hora.
E qual que você acha que são os principais motivos que levam as pessoas a terminarem uma relação?
Eu acho que é a ausência de conversa no começo do relacionamento. Eu sempre falo muito isso no meu conteúdo também. Você tem que tratar um relacionamento como se você fosse abrir uma empresa. E ninguém quer fazer isso. O que, que o cara quer fazer? O cara quer ir pro Vila Mix, beijar 38 bocas, aí 3 horas da manhã ele pegou a última boca, ele leva pra casa dele, e ali vocês ficam de amor e comida, né? Não vou usar o termo que eu usei no meu vídeo, mas vocês ficam de amor e comida e não tem planejamento, vai virando um hábito, você nunca perguntou o que a pessoa pensa da vida, qual que são as ambições dela, se ela quer viajar, se ela quer ter filho, qual que é a religião, como ela lida com o aspecto familiar, você não perguntou nada, você não conhece aquela pessoa e você tá apaixonado por ela. Aí vocês vão levando e lá na frente vai descambar um monte de coisa, porque vocês não têm afinidade nenhuma. Então, o mais importante é você sentar e conversar sobre aspectos em comum que vocês têm. Você quer ter filho? Não. Você, pô, então já é um puta turn down, né? Não dá. Pô, você quer casar? Não. Tem que ter essa conversa. Tem que ter concessões, obviamente, mas tem que se ter essa conversa. Então, os relacionamentos terminam por causa dessa ausência no começo, na base do relacionamento, a ausência de pontos em comum que unam os dois. Né? Essa afinidade, sem essa afinidade, mas oposto se atrai, isso é balela, oposto não se atrai, isso aí é um em um milhão e mesmo assim é para aspecto sexual, de personalidade é uma merda você conviver com alguém muito diferente, a gente tem que conviver, ter opiniões diferentes, mas para conviver, tipo, criar uma família junto, você tem que ser parecido, não adianta, se for muito diferente vai dar ruim em algum momento.
Uma coisa que eu conversei muito com o Marcos Lacerda, e acho que tem uma base muito forte, principalmente para término de relacionamento, a gente fala muito sobre esse começo, né? E acho que estar alinhado no começo é fundamental, mas ainda é fácil. O problema, e acho que é onde os relacionamentos acabam se colocando muito em xeque, é nessa questão da gente estar alinhado ao longo do relacionamento também, né? Porque, vou pensar em você, Caio. Você talvez hoje não seja a mesma pessoa que você era 5 anos atrás.
Com certeza não.
E talvez menos ainda o que era 10 e muito menos o que era 15.
Com certeza.
Agora pensa um relacionamento de 15 anos atrás. O motivo pelo qual um casal se conheceu 15 anos atrás, numa era pré-Tinder, pré-início de redes sociais, início do mundo, às vezes na juventude, com 20, 20 e poucos anos. Hoje, 15 anos depois, os interesses mudam, as vontades mudam, a carreira muda, a cabeça muda. E às vezes o que juntava aquele casal 15 anos atrás não é o que junta hoje. Então,
com certeza.
E essa é uma avaliação que os casais precisam estar sempre fazendo e colocando em xeque, né? Tipo,
sim, eu falo que relacionamento é a barganha mais alta que existe. Pode literalmente destruir sua vida ou pode alavancar sua vida. E sim, vão mudar, os objetivos vão mudar. Mas nas coisas que são cristalizadas, elas têm que ser alinhadas.
Tipo, o que é cristalizado?
É conceito de família. O que você pensa? Você quer construir uma família? Você quer casar? Você quer ter um relacionamento sério? Eu não tô falando, tipo, você vai tomar Coca-Cola o resto da sua vida? Não, amanhã eu posso tomar Pepsi. Não, mas estar alinhado com o lance de ambição, financeiramente, de família, isso é muito importante. E se variar, aí tem que ter muito diálogo para os dois entrarem em sintonia novamente. Mas esses pontos que são extremamente cristalizados, antigos, né? Essa coisa, você não vai ficar com uma menina que tem um sonho de ser mãe, casar, segurar ela até os 37 anos de idade e falar que você não quer casar mais, é uma puta sacanagem. Você tem que ter esse pensamento, então, que você não está alinhado. Então, essas crenças, elas têm que estar, mas vão ser modificadas ao longo do tempo, vão ter aspectos que vão mudar com certeza.
E aí, vamos falar da parte do término. A gente associa muito o término de relacionamento à treta. Então, tem até a famosa frase, ex bom é ex morto, né?
Nossa,
clássico.
Meu Deus.
Frase de comunidade no Orkut, devia ter umas
500
mil pessoas dentro.
Acho que é uma red flag gigantesca falar mal de ex, né? Tipo, não, pelo amor de Deus.
O que eu queria saber com você, tem como terminar bem com ex?
Demais. Nossa. Meu pai e minha mãe terminaram maravilhoso. Nesse lance do irmão. É irmão. Tipo, não quero mais. Pô. Conversam até hoje e afins. Mas o que acontece? As pessoas, elas associam com treta porque terminam com sentimentos. Aí você vai lá, você vai ver tua mina que você tem sentimento ficando com outro cara, você vai ficar puto. É onde nasce esse negócio do ex-bom, ex-morto. Agora vocês terminaram numa boa, com amizade, tranquilo. E geralmente, olha que engraçado, um é o oposto do outro. Se você termina com sentimento, você fica com raiva. Se você tá sem sentimento pela pessoa, termina numa boa. Porque você não vai ligar se a pessoa for ficar com outra e afins. Então terminar tranquilo é porque você já superou, vocês já estão bem com esse status. Mas a maioria do que a gente vê é treta, é discussão, é judicial, é um caos, né? Grande parte também por causa da imaturidade emocional das pessoas envolvidas.
É, acho que tem uma questão também, que eu vejo acontecer muito, e eu conversei com o Marcos Piangers, é um pouco das mágoas que a gente guarda. Então, pô, criamos uma expectativa dentro de um relacionamento, criamos uma projeção, fiquei magoado com você, a gente tava num casamento, e aí eu quero me vingar. E aí, como é que eu me vingo? E aí a gente acaba usando essa fase do término como forma de vingança. Então, o famoso... A menina que termina e dia seguinte tá postando foto de biquíni na rede social. É a mãe que... Não é indireta pra ninguém aqui não, tá?
Que maldade. Teve uns olhares cruzados aqui, não tem nada a ver com isso.
Tava até de costas aqui, você viu que até virou aqui.
Pelo amor de Deus, não tem nada.
É a pessoa que acaba entrando em questões de alienação parental. É a briga na separação de posses do casal. Então, acho que um pouco dessas mágoas que a gente guarda e termina o relacionamento, tipo assim, pô, não, agora eu preciso de um jeito de sair por cima, de me vingar. E acaba rolando isso, nessa treta, né?
Mas olha que tristeza, você vai usar o seu self, o seu corpo, a sua mente, gastar energia pra atingir alguém que, se não tiver na mesma frequência que você, já superou, ou seja, a pessoa tá cagando pra você. E você tá lá gastando energia e dando a sua cara a tapa e depredando o seu corpo, às vezes ficando com pessoas que você não quer ficar, fazendo coisas que você não quer fazer, indo pra rolês que você não quer dar, pra atingir uma pessoa que tá cagando pra você. Olha o desgaste energético e olha como isso é doloroso, porque querendo ou não, não existe gamificação em relacionamento, não tem vencedores e perdedores, porque algo que depende de dois não tem vencedores sozinhos ou perdedores sozinhos. É um time, ou funciona os dois, ou os dois ganham, os dois perdem. Mas olha que tristeza, se tivesse um vencedor, seria a pessoa que foi embora. Porque ela tá cagando e você tá se depredando, tá se torturando por alguém que não liga. Simplesmente não tá nem aí. E olha que tristeza, você ter que ir lá, dar sua cara a tapa, fazer tudo isso, pegar os amigos do cara, o cara vai lá, pega a amiga da mina, fica aquele clima de merda, às vezes tem filho envolvido. E pra quê? Tipo, pra uma sensação de eu venci? A pessoa precisa de tratamento, né?
Aí é super comum, né?
Super, mas a gente vive um período, Ed, muito imaturo emocionalmente. As pessoas são imaturas emocionalmente. Eu falo, vindo isso, eu não tô falando de só como estudante. Eu fui imaturo emocionalmente 25 anos da minha vida. Eu achava que ter um relacionamento é ter uma pessoa devota a você 100% do tempo. Isso foram anos de terapia, anos de estudo de psicologia para eu desconstruir isso. E a pessoa não tá nem aí. O cara vai viver nesse tipo de relacionamento. As pessoas são muito imaturas emocionalmente. Toma tudo como agressão, tudo como término, tudo como dor. Então, existe uma imaturidade emocional latente na nossa sociedade hoje.
E como é que eu lido com esse sentimento de ciúmes de ex? Porque é muito comum um cara terminar... Esse aqui eu vou contar a história de pelo menos umas 4, 5 pessoas que eu conheço. E, pô, se perguntar aqui pra galera, as pessoas vão conhecer histórias parecidas do cara que terminou com a mina, colou na balada, viu a mina pegando outro cara, brigou com o cara na balada, ou brigou com a mina, ou teve treta. E é um super comum, né? Como é que eu lido com essa posse?
Cara, se você tem uma sensação de posse por algo que não faz mais parte do seu cotidiano, pode ser, sei lá, um Chevette 78 ou a sua mina, você precisa de tratamento. Não tem condição, acabou, acabou. Não existe... É um termo muito engraçado que eu uso às vezes, não tem corno retroativo. Tipo, não existe isso, cara. Tipo, o cara fica caçando... Quem a mina ficou lá na página do Insta dela pra ficar caçando treta. Não existe corno retroativo. Você embarcou num relacionamento e a partir daqui a gente tá limpo, tá? Vamos conversar daqui por diante, vamos ver o que faz. Se você quiser investigar o passado antes de entrar no relacionamento, tudo bem. Critério seu, mas a partir do momento que começou você ficar julgando por isso é uma besteira de sem tamanho. E você ir brigar, cara, você ir tretar com outro indivíduo que nem sabe o que tá acontecendo. Coitado, o cara nem tem ideia do que tá acontecendo, vai acabar caindo numa treta de paraquedas por causa disso. Então, tratamento. Literalmente, assim, eu recomendaria, não é vídeo no TikTok, não é vídeo no Instagram, é terapia. Você precisa de um profissional porque você tá a passo de ficar doente, adoecido.
É tão grave que se você for pegar dados de feminicídio no Brasil hoje...
Imenso.
Boa parte do feminicídio são causados por ex-namorados ou ex-maridos de mulheres. Sim. Então, mulheres hoje morrem, mulheres vítimas de violência morrem, sua grande maioria, por causa dos seus ex-parceiros que não conseguem superar o fim do relacionamento e muito menos que essa pessoa seguiu com a própria vida, né? Então, a gente tá falando de uma questão aqui, até mesmo uma questão de
segurança
pública, né?
Sim. Eu tive o privilégio de trabalhar, eu passei num concurso público, eu trabalhei 6 meses na Secretaria da Mulher, lá de São José do Rio Preto. E uma coisa que você acha muito interessante, e a gente lidava com os abusadores, né, com os agressores, não tem estereótipo, não existe estereótipo. Tem um cara igual você, tem um senhorzinho de 70 anos, tem um moleque descolado, não tem. Você acha às vezes que é um cara tipo obscuro, soturno, não, tem de todo tipo. Então... E vende isso mais uma vez. Vou bater nessa tecla porque faz muito parte do cerne do meu conteúdo, da alma do meu conteúdo, que é a imaturidade emocional, o fato de não entender. Relacionamento, você nunca pode ter certeza que ele vai dar certo. Não existe isso. Ah, eu tenho certeza que o meu marido não vai me deixar. Não tenha. Porque a hora que ele deixar, o tombo é grande. Você tem que ter certeza de que, se me deixar, eu tenho repertório para lidar com isso. Eu consigo com terapia, eu consigo com esporte, eu consigo cuidando de mim mesmo, eu consigo com viagem, mas eu cuido de mim. Se for embora, porta tá aberta, vai ser feliz. Que é algo que as pessoas não têm hoje. Assim, é raríssimo. Você vai ver pessoas prostradas porque terminaram o relacionamento, que não vai pro trabalho, que tá morrendo, que tá matando os outros, tá agredindo o filho para atingir a ex. Imaturidade emocional.
E é louco. Se a gente parar pra pensar também, vem um pouco do lugar, né? Onde a gente coloca o homem no relacionamento com a mulher, né? Então, pode ser até um comentário que você fez, e é um comentário que é comum, né? As coisas do corno. O corno é um xingamento tão forte no Brasil hoje. Se parar pra pensar, por quê? Nossa, outro cara comeu a sua mulher.
É.
Olha como você é um lixo. Porque alguém pegou uma coisa sua, e por isso você é pior do que outra pessoa. Sendo que, na verdade, quem cometeu algo errado...
Foi a pessoa,
foi nem você.
É.
Você nem fez nada.
A gente fala tanto de culpabilização de vítima, eu tenho um vídeo também sobre isso, que é... Aí você agride a pessoa que é o único ato de maldade dela foi ter confiado em alguém que não devia. Aí o cara vira um pária.
É, mas é isso, e é um pouco desse papel, né? Eu sinto que parte desses ciúmes, dessa posse, vem muito do como a gente configura, de como a gente materializa nossos relacionamentos, né? Tipo, você é... Até essa, eu não sou desconstruído a esse ponto de dessa pessoa que fala, você é minha mulher. Eu não tenho problema nenhum de falar minha mulher, minha namorada, acho tranquilo. Mas é uma posse, é meu. Então você... É aquela frase do mulher minha não tem amigo. Mulher minha não
tem... Você acaba caindo em diversas problemáticas... e tem dos dois lados, essa insegurança também tem do lado feminino e tem que ser muito debatida, mas assim, é que a gente sempre pensa em parte física, a gente pensa no homem, né?
É.
Então, esse lance do meu não existe posse de ser humano. São perguntas que eu recebo também. Eu recebi esses dias um menininho, coitado, 16 anos. Ah, minha ex acha o MC Daniel gostoso. Ela falou pra amiga. Eu falei, porra, você não acha, sei lá, Alessandra Negrini gostosa? Tipo, cara, não tem controle, não existe controle disso. Você acha outras pessoas bonitas. Você tá num nível de alienação, você acha que você vai entrar num relacionamento e a pessoa subitamente, a genitália dela vai cair pra outras pessoas, não vai acontecer nada. Ela vai olhar pra outra pessoa e não vai sentir absolutamente nada. Parece a Monique Alfradique aqui na sua frente e fala, ah, pô, mina normal. Não é assim que funciona. Você vai achar outras pessoas bonitas, sua pupila vai dilatar olhando pra outras pessoas, mas aí a gente tem que ter esse lance do autocontrole. Pô, eu respeito a minha esposa, eu não vou fazer, eu tenho um contrato assinado, lavrado com você, eu não sou um animal irracional, eu tenho meus princípios, a gente jurou diante de Deus, do Estado, da família, que a gente não ia fazer isso, não vou fazer isso. Mas não achar bonito, pô, aí você tá de brincadeira.
É, e acho que talvez a dor venha muito disso, né, dessa coisa da posse, do pô, era meu, me tiraram. E agora tá com outra pessoa. É como se você tivesse sido roubado. É como se, tipo, roubaram meu relógio. Pô, eu quero meu relógio de volta. Eu quero pegar.
Fazer uma pontuação bem generalista. Não é pra todo mundo, tá? Tô tentando fugir desse estereótipo generalista o máximo possível. Mas o homem, ele tem essa sensação de posse. Roubaram algo que é meu. A mulher tem a sensação de tempo perdido.
Uhum.
Tipo, putz, perdi mó tempo com aquele cara e ele é um merda. Entendeu? Porque a mulher, às vezes, se ela quiser ser mãe, ela tem um time, né? Tem um limite biológico para aquilo. Então, para ela, a perda de tempo custa mais. Então, ela acusa a perda de tempo. Não que não vão ter mulheres que vão falar o negócio da posse e homens que não vão falar de perda de tempo. Mas geralmente, o que eu vejo, assim, nessa micro bolha que eu tô inserido é isso. O homem tem esse quê de posse. Ela me prometeu um monte de coisa e não cumpriu. E a mulher tem a sensação de perda de tempo. Então, é algo que eu vejo. E o lance da posse é bizonho, assim. Você vê cada coisa, você vê uns negócios bizarros, assim. Esse me marcou muito, esse do MC Daniel, porque foi muito surreal, tipo de... Justo quem, né? Tipo, eu falei, meu, deixa tua mina achar o MC Daniel bonito.
E outro, pô, qual a chance de sua mina trombar o MC Daniel? Que sua mina seja Mel Maia, sei lá. Nem ela quer mais o MC Daniel, né? Mas, pô, qual que é? Você vai ter os ciúmes do...
Ele me seguia, inclusive.
O MC Daniel ou o cara?
O MC Daniel.
Ah, pô, sucesso.
Ele seguia. Eu já troquei ideia com ele, foi muito, uma pessoa muito agradável. Mas
depois do término ou antes?
Foi antes.
Ah.
E aí ele...
Tipo... Você causou o término, só pra gente...
Não foi. Não tem poder pra isso tudo.
Perdeu uma capa do corte. Desculpa, time.
Cara, eu que causei, nossa, já pensou?
Desculpa, time, tentamos aqui. Caçamos o corte, aqui não rolou.
Não fui eu.
Você falou de maturidade emocional. O que que é essa questão de maturidade emocional? Como é que eu consigo entender...
Ditadura de sentimento, meu sentimento é absoluto, o que eu sinto é verdade incondicional, minha paixão é a coisa mais verdadeira, né? Uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos, e é um dos poucos conteúdos que eu crio que gera algum hate, que é o negócio da intensidade. A intensidade é algo muito perigoso. Você fala, eu sou intenso. Se é intenso ou se é desequilibrado? A gente tem que ter esse meio termo, porque senão, intenso... Pode ser o cara que é super, super carinhoso com a esposa e demonstra e afins, como é o cara que desce do carro no trânsito e pega a chave de roda. Então, existe uma preocupação. Imaturidade emocional, descontrole de sentimentos. Não consigo triar meus sentimentos, não consigo gerir meus sentimentos. Não estou falando não sentir, isso é uma pedra de gelo, mas não sei como gerenciar os meus sentimentos. Estou com raiva, vou lá, explodo e destruo alguma coisa. Não consigo gerenciar meus sentimentos. Não tem tato para relacionamento nenhum, não sabe como se relacionar com outras pessoas, acha que todo mundo deve alguma coisa, ou então está sempre em desvantagem. Existe esse lance dessa perda emocional constante também. Não me encaixo, não consigo me encaixar em relacionamento e a culpa é do mundo, sabe? Então tem isso também. O que mais que a gente pode falar de imaturidade emocional? Não saber lidar com o término, que é um tópico também... Começa a acumular pessoas porque sempre está emendado em relacionamentos, porque não consegue curtir a própria companhia, não consegue estar presente na própria companhia, então tem um monte de fantasma junto com ele, né? Sempre falo também, não é porque você gosta de fantasma que você vai morar numa casa mal assombrada. O cara tá lá, acabou de terminar um relacionamento, vai lá, se enfia em 40 outros micro relacionamentos para suprir aquele déficit que ficou. Então, tudo isso, toda essa amálgama de coisas gera uma imaturidade emocional muito grande, né?
E como é que eu consigo amadurecer emocionalmente? Qual que é o caminho para eu mudar isso?
Terapia. Não tem, assim, eu acho que... Tem pessoas que têm esse processo de autoconhecimento por conta, né? Vai ter lá uma cátarse, um apogeu e vai entrar e vai ficar, tipo, de boa consigo mesmo. Mas a maior parte do tempo nós temos zonas escuras dentro da nossa personalidade, dentro desse repertório de comportamento, que não permite que a gente veja o que está acontecendo. Então a gente precisa da ajuda de um profissional para olhar e fazer, né? Ah, Caio, mas terapia é caro. Você pode procurar o SUS. O SUS é obrigado a te dar tratamento psicológico, tá, pessoal? Sei que é fora da realidade de um monte de cidade brasileira, mas é uma obrigação, tá? E faculdades de psicologia também colocam seus alunos quintanistas para atender, para fazer estágio, mas são pessoas totalmente capacitadas para te ajudar a gerir sentimento, tá?
É só para avisar, eu sempre falo isso, eu acho legal porque são meus vizinhos. Eu sei que aqui da Uninove, no Tatuapé, eles têm um desses laboratórios, um desses consultórios abertos, fica bem na frente do metrô, então você não tem desculpa, na linha verde do metrô.
Sensacional.
Então você consegue vir, você consegue... marcar, é super simples.
Que legal.
E acho que é uma coisa que tem várias outras, então sei que tem na Barra Funda também. Tem onde? Na São Judas também tem, na Faculdade de São Judas.
Vários pontos, não sabia.
É legal. O que eu gosto do Uninove aqui é porque é aberto, é tipo um aquário.
Que legal.
Então você sai no metrô, tem uma parede de vidro assim, com as salinhas dos consultórios, então você vê do metrô, se você quiser.
Que fantástico, eu não sabia disso,
então,
cara.
Então é um rolê que é legal, porque a gente não... Às vezes a gente fala, ah, pô, vai procurar uma faculdade, eu gosto de falar nomes.
Sensacional.
Porque quando
sensacional.
Você fala os nomes, as pessoas sabem, ah, está lá, entendeu?
Sim, eu sou nascido aqui, mas não conheço nada aqui. Que bom que a gente tem uma pessoa versada em metrópole. Eu sou péssimo.
Tá, você falou da parte da terapia, beleza. Acho que esse é um ponto fundamental. Mas como é que eu... Porque acho que a grande parada nossa, da nossa cabeça... Tá. E acho que é o questionamento que eu ainda não fiz pra ninguém de psicologia e acho que é um bom ponto. É porque a gente vive na nossa cabeça.
Uhum.
E na nossa cabeça as coisas parecem muito certas.
Sim, distorções cognitivas.
Então você fala, cara, tá na minha cabeça, como é que eu posso estar errado? Como é que isso aqui não Sim. pode estar... Como é que eu coloco em xeque isso? Porque quando você conversa com uma pessoa que é imatura emocionalmente, às vezes ela é muito certa do que ela tá fazendo.
Você pode, por incrível que pareça, você consegue questionar os seus próprios pensamentos. Eu não tô falando isso ironicamente, tô falando sério. Porque tem pessoas que não sabem disso. Eu penso, logo, é verdade. Pensamento emocional. Não, eu pensei e é real. Vai acontecer. Catástrofe, é isso, né? Tem uma outra que é catástrofe também, uma distorção cognitiva. Vai acontecer uma tragédia. O cara já coloca como se fosse certo que fosse acontecer aquela tragédia. Você consegue questionar, fazer isso com seus pensamentos. Pô, peraí, não. Tem uma estratégia que a gente usa também. Se você fosse aconselhar um amigo, no mesmo caso que você está passando, o que, que você ia falar? O cara responde, dá a solução perfeita para o próprio problema. Como se ele falando para outra pessoa e não para si mesmo, ele resolve o problema tranquilamente. Agora, quando ele precisa levar isso para si mesmo, ele pensa totalmente distorcido por causa dessa distorção cognitiva. Então, você consegue questionar os seus pensamentos. Se você consegue colocar eles num filtro e falar, não, isso é irreal, isso que eu estou pensando não é verdade, isso não se aplica. Você consegue fazer esse gerenciamento mental. Terapia ajuda muito com isso, mas pessoas com uma sabedoria emocional mais cristalina, elas conseguem fazer por conta, tranquilamente. A pessoa consegue questionar esses pensamentos que são intuitivos, né? Ah, minha intuição disse. Quantas vezes a nossa intuição não erra? Né? A pessoa fala, ah, minha intuição nunca falhou. Nunca falhou porque você deletou propositalmente da sua memória todas as vezes que ela falhou, né? Tem um videozinho que eu faço sempre, que é uma brincadeira, o cara fala, não, minha intuição nunca falha. Pô, mas então por que você tá aqui falando de relacionamento? Falhou com a tua ex. Então a gente tem esses pensamentos. Se não falha nunca, por que falhou com essa pessoa? Então a gente tem obrigatoriedade, isso não é opcional. A gente tem obrigatoriedade de questionar nossos pensamentos. Senão a gente entra em parafuso.
E a gente vive hoje a era das redes sociais.
Sim.
E acho que é impossível fugir disso. Então, uma pessoa que... Até falei esses dias num vídeo, pô, às vezes você estar fora das redes sociais e você tá abrindo mão de relações, você tá abrindo mão de trabalho, de negócios, de
não
dinheiro.
Tem como, infelizmente.
Hoje, grandes empresas até mesmo fuçam suas redes sociais para antes de contratação, é super comum. E ao mesmo tempo, as redes sociais acabam virando um grande desafio quando você termina com alguém, né? Porque você acaba tendo que conviver com aquela pessoa, mesmo que à distância, né? E
não
vivendo, eu tô...
Não, não conviva, normalizem o bloco. É a primeira coisa que eu falo. Não cai nessa de ser maduro, de vou ser maduro, vou ficar com ela aqui. É o primeiro foto no rolê que ela posta, você já tá com urticária, dando dor de barriga. Normalizem o bloco. Se a pessoa te amou em algum momento, ela vai entender perfeitamente. Fala, eu não posso estar em contato com você agora, que você tá atrapalhando o meu processo de evolução. Pra eu voltar a ficar normal e ficar bem. Bloqueia. Amigo veio falar, cala a boca. Pode mandar cala a boca. Pode falar que o Caio mandou cala a boca. Não tem problema também. Familiar veio falar, corta o familiar. Se isola, tira o estímulo. Não tem porquê. A pessoa fala, ah, mas eu não posso, é minha mãe. Pode, você pode fechar a porta do quarto na cara da sua mãe. Sim, se ela estiver falando do seu ex. Você não tem obrigatoriedade de ficar ouvindo. Respeite seu pai e sua mãe, mas se ela estiver tipo, falando algo que está te causando dor... Ó, com licença, eu vou fechar a porta. Pode fechar a porta. Então a gente tem que cortar os estímulos. O ambiente é muito importante. O cara vai lá e fala, tipo, ah, nossa, eu não esqueço minha ex nunca. Mas quantos dias que você não sai de casa? Ah, eu não saí nos últimos 2 meses. Onde você ficava com a sua ex? No quarto. Pô, é lógico que você vai lembrar da sua ex. Você tá inserido num ambiente que você ficou com ela ali a vida toda, igual um urso. Você não vai esquecer. Tem que mudar círculo social, tem que mudar círculo ambiental, tem que mudar a disposição das coisas no teu quarto. Tem que jogar foto fora ou guardar em caixa. Senão você tem um estímulo constante que vai te lembrar a pessoa. Não tentem ser maduros. Esse é o conselho que eu dou. Não tente ter maturidade. Você não teve maturidade no término. Não vai adiantar até agora, no pós-término. Esqueça. Bloqueia, exclui, apaga, deleta, encaixota. e vai ver sua vida.
E amizade também acaba virando um problema, né? Principalmente, isso que a gente tá falando... Tô pensando aqui um cenário ideal.
É, eu tô falando um relacionamento ruim, tá?
Sim,
terminou
sim.
Mal. Tá? Se terminou bem, vai ser feliz. Você consegue conviver, ver e não tá nem aí, seja feliz.
Não, a gente tá falando, tô pensando num cenário bom. Que assim, eu trabalho aqui, faço minhas coisas aqui, namoro você. Você trabalha ali, faz suas coisas ali. A gente namora, a gente termina, a gente não tem mais ponto de intersecção. Paz de Cristo.
E os filhos? E o trabalho?
Não, tem o pior. Quando a pessoa convive no mesmo lugar.
É.
Ou estuda na mesma faculdade, tem o mesmo trabalho, ou tem o mesmo grupo de amigos. Porque a divisão de amizades pós término de relacionamento, já vi tretas homéricas com
sim,
isso.
Sim, sim. E eu aconselho as pessoas a mudarem o círculo de amizades também. Não pra você excluir os amigos da sua vida, nada disso. Não é pra tratar ninguém mal, né? Tirando se a pessoa vier te trazer informação de propósito. Mas se não, se for um caso tipo de algo foi sem querer, tudo bem. Agora esse lance de amigo, se não tiver como, arrume amigos novos, fique sozinho, porque vai ter um estímulo ali. Isso é comportamento purinho, vai ter um estímulo. Você vai bater o olho no fulano, você vai lembrar da tua ex. Ah, ele que apresentou, ai meu Deus, não sei o quê. Ah, ela bebia água também, ai senhor. Então tudo é um estímulo, né? Então evita ao máximo. Esse lance do amigo, se não tiver como, se uma das partes não for abrir mão, tira da sua vida até você estar restabelecido, senão não supera também.
E como é que eu convivo com um ex no mesmo ambiente?
Cara, tem um negócio que a gente chama de papel social. O papel social do Caio que tá falando no podcast não é o papel social do Caio namorado, nem o papel social do Caio que tá na faculdade. São papéis sociais diferentes. Você vai ter que ter muita maturidade para você assumir um papel social diferente que não seja o de namorado ou de ex. Se ela tá no mesmo trabalho que você, é funcionário. Você tá lá como funcionário. Você tem que internalizar isso, que você é funcionário, que você não tá ali pra vigiar a sua ex. É dificílimo? É, não é fácil, tá? Não tô falando que é ai, nossa, para falar é muito fácil. É verdade, é difícil. Mas foi fácil pegar a pessoa do teu trabalho, né? Então, assim, que seja difícil agora pra você terminar. Eu sempre aconselho também, se você vai ter que conviver muito tempo com alguém, você vai ter que ficar em faculdade mais 4 anos, se você vai pretende ficar nessa empresa muito tempo, reconsidera relacionamento, pensa bem, conversa antes, porque dá um chabu. Filho, pior ainda, não tem como, é indivisível. Você tem divórcio, mas filho não tem como, você não divorcia de filho. Vai ser eternamente o pai do Enzo, não tem como. Então, a gente tem que pensar bem e esse convívio tem que ser pautado nisso. O papel social que eu estou desempenhando aqui é o de funcionário, é o de chefe, é o de professor, não é o de namorado da fulana. Você vai ter que entrar nesse personagem, internalizar ele até se acreditar nele.
E você falou essa questão de filho, acho que talvez seja a maior complexidade, né? Porque você terminou. E vocês têm um filho. E filho, pra quem não sabe ainda, vou dar um spoiler, filho dá problema.
É.
Filho e gasto. Sim. E B.O., e dor de cabeça. Filho já traz... O Léo tem duas aqui. E por um acaso é separado também.
É.
Mas filho já traz problema dentro do casamento.
Sim.
Já é difícil
sim.
Lidar dentro. Imagina fora.
Sim. Mas vai ter que ser o papel de... O papel de pai não é o papel do ex-marido. E aí os dois têm que ter uma maturidade enorme. E outro erro que acontece. Vamos ficar junto por causa do fulano. Gente, criança tem uma maturidade emocional 100 vezes maior que a sua, porque ela não é contaminada pelo meio ainda. Ela é muito mais inteligente emocionalmente que você. Ela percebe que tá uma merda pastosa, e que você não tá fazendo nada, que você tá ali, tipo, por ela. Então ela fica culpada, ela não se sente bem. É muito melhor vocês se separarem, virarem um pai e uma mãe decente, do que vocês ficarem os dois juntos sendo um pai e uma mãe de merda. Então, não existe. É papel do marido é um, papel do papai é outro. Ah, mas eu tenho que conversar com ela sempre. Pega um horáriozinho lá na caderneta, a gente vai falar 10 minutos hoje sobre o fulaninho. É isso, só. Não fica... Só que o que acontece? Ai, o fulaninho deu trabalho na escola. Ai, você tá com saudade de mim? Ai, eu tô, não sei. Aí já vira uma merda pastosa também, porque eles começam a ter o contato que não é de pai e mãe, é de ex-marido e ex-mulher. Então tem tudo isso. Vai ter que internalizar que é só o papai do Enzo.
E é difícil, né? Porque eu acho que tem... muitos essas feridas que não foram cicatrizadas.
Com certeza.
A questão do ego.
Demais.
A questão até mesmo... E quando mistura os dois, do tipo assim... Pô, eu sei que ele gosta do filho... Pô, mas ele foi um marido escroto. Então, eu impedindo ele ver o filho, eu tornando isso difícil... Eu vou me vingar daquilo que ele fez ali atrás.
Isso é uma tristeza. A criança vira uma moeda... não vira uma moeda de troca. Ela vira uma bala de canhão de um lado pro outro, né? Um utilizando o outro pra...
É, e a mesma coisa do outro lado. Do tipo, ah, pô, ela me ferrou... Ah, então a pensão desse mês vai ser reduzida. Ou até mesmo botar os interesses próprios acima das crianças, né? Tipo, ah, como assim precisa de mais de R$300 por mês pra cuidar de um filho? Tá fazendo compra onde? No Saint-Marché? E é super cupô. E acho que não sei se as pessoas sabem, mas é muito comum o cara que termina um casamento, vai pagar a pensão do filho, o cara para de receber salário na própria conta pra que a justiça não possa ter... noção dos bens dele, pra ele poder pagar a pensão mínima do mínimo do mínimo. Conheço muito doutor aí, médico, inclusive, que paga salário mínimo de pensão como se fosse...
Jesus.
E troca de carro todo ano. Você fala, ué.
Esse lance do filho sempre torna um término mais complexo. Não tem como, assim. É por isso que é um pensamento que você tem que ter muito... Você tem que pensar muito antes de dar espaço com alguém. Porque aí não tem divórcio. Não existe separação de filho.
E as pessoas não pensam isso, né? Acho que as pessoas têm um filho. Óbvio que ninguém pensa em começar a jogar bola pensando na aposentadoria, né? Você não pensa no coisa. Mas acho que é um passo importante, tipo assim, pô, beleza, eu tô tendo um filho. Esse é um dia a separar. Acho que é uma coisa que as pessoas não entram com essa dimensão do BO que vira, né?
Não. As pessoas não entram em relacionamento pensando em término. Não é algo que elas se precavem, né? Ninguém casa pensando no divórcio. Mas deviam, porque é algo que pode acontecer. E se um dia não der certo, como que a gente resolve isso? Como que a gente tem as nossas pendências? Qual que é a personalidade dessa pessoa quando ela se vê frustrada, quando ela se vê irritada, quando ela se vê sem algo que ela quer muito? São todos questionamentos que a gente tem que levantar e que a gente não levanta. Não tem, assim. Eu vejo nas pessoas hoje um raciocínio muito emocional ainda. E mais uma vez, não estou demonizando sentimentos. Sentimentos são ótimos, são feitos para serem sentidos. Não existe nem sentimento bom, nem sentimento ruim, tá? Ah, Caio, mas e a raiva? A raiva tá aí porque existe uma frustração em você. Você tem que olhar para isso. Ah, mas e a tristeza? A tristeza serve para a gente reconhecer momentos alegres, momentos felizes. Tudo tem um motivo para estar ali. Mas as pessoas não têm noção disso. Se ela tá com raiva, ela responde a essa raiva. Se ela tá triste, ela responde a essa tristeza. E nisso vai encaminhando merda em cima de merda, né?
E é passado essa questão de... Durante o término, eu quero falar um pouquinho sobre como superar o término. Qual é que você acha que são algumas estratégias eficazes aí pra eu tentar começar a me recuperar após um término de relacionamento?
Eu vou te dar um corte foda agora, ó. Se você seguir esses 4 passos, você vai matar 90% da sua dependência emocional. Vou chutar uma porcentagem aqui, tá? Pra ficar bem no corte. Mas, assim, você vai resolver muito dos seus problemas de dependência emocional se você fizer isso. A primeira é o que eu já falei anteriormente. Você vai tirar tudo que lembra a pessoa da sua casa. Não vai ficar com nada. Ah, mas eu lembrei... Não, nada. Você não vai deixar nada. Foto, vídeo... Se não quer apagar, arquiva, deixa num lugar que você não vai ver. Tira todos os estímulos visuais, não fica ouvindo música que lembra vocês dois. Tira tudo que é estímulo que remete a vocês dois. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai regular seu sono. Como diz o Dr. Eslen, você não troca um pneu de um carro com um carro em movimento. Vai lá e regula seu sono. Ah, mas não consigo. Você vai sofrer o resto da sua vida, não só em relacionamento. Então regula a porcaria do seu sono. Vai dormir num horário correto, acorda num horário correto. Determina um horário pra dormir, um horário pra acordar. Fica aí 3 mesezinhos dormindo e acordando num horário correto. Segundo, terceiro, né, na verdade, a gente vai tratar alimentação e hidratação desse cara. Dependendo do jeito que ele tá se alimentando e que ele tá se hidratando, isso vai piorar muito a qualidade de vida e a qualidade relacional dele também, tá? E o quarto, exercício físico pesado. Não tem nada melhor. Se você puder, obviamente, se você tiver um médico, né? Não vai sair lá puxando 200 quilos, depois morre aí de ataque cardíaco, fala, eu vi no podcast. Não, se você tiver uma autorização médica para fazer esporte de contato, esporte pesado, também vai te ajudar demais, vai te dar um senso de propósito, vai elevar sua autoestima, você vai ficar com a química do seu corpo totalmente regulada. Então, se seguir esses 4 passos, 6 mesezinhos, vou chutar bem alto. 6 mesezinhos, você já vai estar muito melhor, mas muito melhor mesmo.
Ou pelo menos vai estar no shape, né? Porque, pô, trouxemos o Renato Cariani pra dar dica aqui. Sim, de término de relação.
aquele corte teu, velho, que furou a bolha com o Cariani, da genética, meu Deus do céu, cara.
Por quê, Léo?
Aquele corte acho que é uma das coisas mais plagiadas e postadas.
Eu tô tentando superar a minha ex aqui, meu ex aqui. Eu preciso ser lembrado do meu ex aqui, ó.
Cara, ficou muito. É, lógico que tem todo um contexto que ele corta, os caras pegam só o trecho que ele fala. Não. Ficou muito bom. Enfim, mas é isso. Você seguir esses 4 passos, você já vai estar muito melhor, mas muito assim mesmo.
Qual que é a questão da relação da alimentação? Fiquei curioso.
Cara, tem determinadas coisas que você coloca dentro do seu organismo que, além de não servirem pra nada, estão te dando descarga de prazer que você não precisa. Por exemplo, o cara fica triste, ele vai lá e desconta no McDonald's ou desconta no fast food. Existe um estímulo comportamental dele de ficar dando o que o corpo dele não precisa. E isso afeta também a parte relacional, não só quimicamente, mas psicologicamente também. Então, se você se privar, se você estiver se hidratando, se alimentando direito, cuidando do seu corpo, se tiver essa sensação de cuidado em relação a você mesmo, você já vai melhorar muito. Pô, eu tenho a disciplina para cuidar do meu corpo, comer no horário correto, me hidratar da maneira correta. Você vai pensar muito menos na sua ex, você vai pensar muito menos em parte relacional, porque você está preocupado com o que realmente importa, que é você.
Então, acho que tem uma questão de autoestima também muito incluída.
Tudo, sim. Tudo isso que eu falei impacta em autoestima. Você vai dormir melhor, você vai ficar mais bonito. Você treinar, você vai ficar mais bonito. Você se alimentar melhor, você vai ficar mais bonito. Não tem como. E aí o cara se sente melhor. Ele vê, pô, eu não preciso do relacionamento tanto assim. Eu consigo sair disso por conta.
E acho que tem essa questão da... É triste falar isso, mas todo término de relacionamento é, de uma certa forma, uma rejeição. Principalmente quando você foi... A pessoa terminou com você. Você se sente rejeitado. Por mais que a coisa estivesse ruim, por mais que a coisa esteja na pior, você fala, pô...
Eu tendo a não visualizar dessa forma. Eu vejo como uma empresa que deu errado.
Tá.
Né? Tipo, não deu bom. A gente tentou, a pessoa tava infeliz.
Não, sim. Tô falando o sentimento. Eu não tô falando que seja uma rejeição, mas você se sente preterido, entendeu? E acho que você acaba colocando... Tem uma frase muito comum que você já deve ter ouvido. Ah, eu nunca vou encontrar alguém...
Nossa, essa romantização...
Que nem minha ex, ou que nem meu ex... Porque você, primeiro, ou era bom demais pra mim e eu não mereço a felicidade, sabe? Ou eu sou tão ruim a ponto de que era a única pessoa que me deu atenção. E aí você... Esses cuidados pessoais, eu sinto que é um pouco de empoderar a pessoa num momento de fragilidade, né?
Com certeza. Esse lance do pedestal, eu prefiro que a pessoa termine com raiva do que no pedestal. Porque, meu Deus do céu, cara. Termina com raiva, então. Porque é melhor. Porque aí você vai fazer essas coisas, nem que for... Não existe nada... Outro corte pra você. Não existe nada que motiva mais que o despeito. Nada. Nenhuma frase, nenhum vídeo, nada desmotiva mais que o despeito. Se eu tivesse aqui o Cariani falasse aquilo pra mim, eu ia competir com o Ramon. Você ia falar, o quê? Eu não posso? Eu não consigo? Ah, eu consigo. Então, nada motiva mais que o despeito. Então, tenha sempre essa noção aí de que... Termina com raiva, mas não bota num pedestal, não. Se lança, não vou encontrar ninguém. Você tá numa cidade que tem 20 milhões de habitantes. Como que você não vai encontrar alguém, velho? É matemático, não tem como você ficar sozinho. Dentro do seu quarto, se você tiver um Instagram com 1000 pessoas, alguém vai te achar e vai te buscar. Não tem como, é matemático. Não, chances vão aparecer, oportunidades vão... Ah, mas não tá aparecendo pra mim, você não tá olhando. Não tem como. Ah, mas eu sou feio. Não tem problema. Tem gente feia namorando, tem gente feia casando. Pode ficar tranquilo. Ah, eu sou pobre. Tem gente pobre casando, tendo filho. Não tem limitador que você tem que vai dar ruim assim. Não tem como. E termine... com raiva, mas não termine botando o pedestal. Ai, nunca vou encontrar alguém igual fulano. Para com isso. Para. Isso é uma romantização escrota num aspecto da sua vida que você tem que superar. Não tem outro jeito. É que nem o cara... Ai, minha ex terminou comigo. Posso insistir? Eu falo, como que você vai insistir, meu amigo? O que, que você vai fazer? Vai amarrar ela na mesa? Você vai hackear as redes sociais? Como que você insiste? O que você vai fazer pra insistir? Me explica. Qual que é a tua estratégia? Né? Que insistência também é um negócio horroroso. Que quanto mais você insiste, mais se afasta a pessoa de você. A gente é doutrinado, é psicológico, a gente é doutrinado pra desconfiar de ofertas boas demais. Se eu entrar aqui agora e falar, ó, Ed, vou te dar um Play 5. Tá aqui, ó. Ué, por quê? Não, tô te dando. Não, tem algum motivo. Você não, teu cérebro não compreende. Você quer entender porque o cara tá dando. Tem um vídeo, inclusive, no TikTok maravilhoso, que o cara dá um carro pra menina, ele é um desses youtubers, ele chega e dá a chave, fala... A menina pedindo um Uber, ele fala, tipo, toma, o carro é seu. Aí ela, como assim? O carro é seu, pode pegar, a gente vai... Não, mas e as taxas, e o nome, e não sei... Ela come... Porque você não aceita que você ganhou um carro do nada. Então, oferta boa de... Por que esse cara tá rastejando pra ficar comigo? Não existe isso. Então, as pessoas... Quanto mais você insiste, mais você vai afastar. Ou se a pessoa voltar, ela volta por pena, que é mil vezes pior. Que é pra cagar na sua cabeça. Então, nunca insista. Ah, se você planeja voltar, né? O que eu também sou... Em raríssimas circunstâncias, eu sou muito contra essa volta de relacionamento. Mas se você quer voltar, o único caminho que existe é pra frente. Cuidando de você, ficando bem. Porque aí, o que vai acontecer? O vermezinho da dúvida. Pô, o cara largou de mim, tá voando agora? Tá no podcast com o Ed lá... Pô, o cara tá voando, então o problema é comigo, não é com ele. É isso, é o único ponto de retorno que existe. Agora, se ligar, ficar mandando mensagem depois da balada, esquece, não vai voltar. Ninguém aguenta. Não tem quem aguenta esse rastejar.
E qual que você acha que é o maior erro que uma pessoa pode cometer após um término de relacionamento?
Emendar o outro.
Você acha pior?
Pior. Se depredar pra tipo, não consigo conviver com a minha própria presença... Não consigo ficar sozinho no meu quarto, então vou botar outro fantasma aqui pra dentro. Porque aí você tá desgastado do seu relacionamento, você vai pro próximo, aí você toma um pé na bunda pro próximo, é 20 vezes pior. Aí você fica prostrado, você fala, putz, eu fui rejeitar 2 vezes em 3 meses. Aí vai, o cara vai emendando, não tem fim. Esse é o pior erro. Seguido bem de perto por ficar insistindo, mandar mensagem. Mas insistir é menos pior, porque assim ainda você tá preso num só. A hora que você envolve outra pessoa, a chance de você unir as duas coisas e decuplicar a dor que você tá sentindo é enorme.
Não, é, projeta uma coisa de uma pra outra, né? Que aí é um inferno.
Se você terminou bem, Lucas e Sandy terminaram bem, você vai levar um monte de coisa daquele relacionamento pro próximo. Ah, mas eu não sou parecido com a minha ex. Você roubou um monte de coisa dela que você nem percebe. Um monte de personalidade, um monte de tique, um monte de coisa que você não gostava que foi junto. Você nem nota, porque tá em zona escura, você não percebe. Você tem um monte de coisa que é parecido. Tem ex minha que eu terminei, o cara falava, nossa, eles pareciam irmão. Por quê? Você tá junto ali o tempo todo. Então você começa a adotar certos comportamentos, você fica parecido com a pessoa. Então você nunca pega e termina um relacionamento de imediato, salvo se acontecer aquela coisa que eu falei no começo pra você, que você já terminou e já curtiu o luto estando junto com a pessoa e você terminou e já não sente mais nada. Mas se você terminou com um sentimento e você emenda outro relacionamento, é uma merda. E a galera faz muito isso, por quê? Porque é sentimento forte. Ele tá triste, ele tá extremamente prostrado e desesperado, é um sentimento forte, então ele substitui um pelo outro. Aí ele se apaixona por uma menina, tipo, ah, nossa, olhei pra minha colega de sala e tô apaixonado por ela. Por quê? Porque ele tem um sentimento forte pra substituir aquele. Teu cérebro tá constantemente procurando atalho pra... Pô, ele tá perdendo energia pensando nisso. Como a gente resolve? A gente joga ele pra outra. Tem outra ali parecida. É um atalho. E esse atalho custa caro.
Se a próxima for parecida com a ex, então é infernal.
Ah, pelo menos namora uma diferentinha.
É aquele... Troca pelo menos de morena pra loira. Vamos nessa. Pode ser uma pra ruiva, não sei.
Aquele meme maravilhoso que tem, que tipo assim... Não, meus ex nem são parecidos. Aí é uma garrafa de Coca, uma de Pepsi, uma de Roller. Essas duas garrafas, tudo igual.
Oi? Então... Não. Neymar é impressionante.
Cara, né,
é impressionante.
Assim, tudo bem. Todo mundo tem um tipo, né? Mas aí, nossa senhora, você
pensa. PC Siqueira também era desses, lembra? Que Deus o tenha. Que ele esteja, né? Se for Deus, né? Não quero mais além. Mas.
Ele é ateu, vai dar ruim.
É, não, ele nem acredita nisso, então tá tudo bem. Mas não sei se você lembra que o maluco namorava sempre o mesmo. Era impressionante, virou até uma. É que eu só conheço aquela.
Saudades quando essa era polêmica, né?
É quando era essa era polêmica. Você não lembra essa brisa? O maluco só namorava ruiva. É, ruiva tatuada,
conheço,
era igual.
Eu conheço a Carol lá, né?
Ele teve umas 3 namoradas. Iguais.
É?
Iguais. Eu lembro que tem até uma trend que o cara trocava a mesma mina pela mesma mina. Você falava assim, meu Deus do céu, se tiver no rolê, você não...
Jesus.
E você acha que é pior?
Eu não posso
falar... Um beijo pra PC Siqueira, onde é que quer?
Eu não posso...
Que Deus o tenha.
Eu não posso falar muito nisso também, não, porque eu também...
PC Siqueira?
Não.
Ruiva.
De ex, é.
Ah, tá.
Mas ex são bem parecidas, assim.
Imagina, a gente trouxe aqui o irmão perdido do PC Siqueira e a gente
meu
não sabia.
Deus.
Ah, ou ele abre a porta ali, blum. O Caio Siqueira. Pode entrar, PC Siqueira.
Nossa.
Disse ninguém nunca, que... depois de 2022, né? O
que que você falou? Ah, meu Deus, Deus me livre, não tem nada a ver com isso. Foi o Ed que falou, eu não, nem sei, nem conheço. Só conheço a ex dele.
Mas esse que... pode, esse pode. Fala mal desse pode. É... E você acha pior do que aquela parada que muito cara tem de terminar um relacionamento e, mano, começar a sair pra encher a cara, ir pra balada e fingir que nada aconteceu? Porque tem muita gente que passa pelo término como se tivesse saído, caído pra cima, né?
Se você migrar a compulsão, você sempre vai ter compulsão. Não adianta. Se você tem um término, você tá com dor e você substitui a dor se autodepredando. Mas sair é bom, desde que seja comedido, desde que você tenha... Você vai sair de segunda a segunda, você tá preenchendo uma falta. Mas sair, ver os seus amigos, dar um rolezinho, não tem problema. O que acontece é que o cara quer mostrar para os outros que ele está bem. Aí acaba sendo um problemaço. Não tem problema você sair, você curtir, você ficar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, se você tiver num momento bom, né? Como eu disse, não vai emendar relacionamento. Mas esse lance do tem que postar pra tá bem, tem que alfinetar, né? Aí posta lá com o gravizão estourando, minha ex tá bem, só não tá melhor que eu. Aí você fala, pô, cara, a tua ex nem lembra se ela tá cagando pra você, deixa ela lá quietinha, né? Então, aí nesse caso, não é saudável mesmo. Se for pra sair, dar um rolezinho, ser feliz, não tem problema. Mas compulsão, migra. Se você não tratar, migra. Não adianta.
E é foda, né? Porque acho que é um... É um pouco do mentir pra si mesmo, é um pouco do tentar machucar o outro, você vai tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né?
É, igual o cara também, tipo, aí o cara faz isso, aí de repente do nada ele cai num bloqueio total, ele não quer ver ninguém, ele... Por quê? Porque ele tá sempre nos extremos, ele não tá no caminho do meio, né? Budismo, caminho do meio, você tem que estar ali, ó, sai um pouquinho, fica um pouquinho em casa, curte a dor, vai ter um momento que você vai estar mais débil, vai ter um momento que você vai estar bem... Você tem esse equilíbrio. Não, o cara ou tá frenético no rolê ou ele tá totalmente enclausurado. Então aí é problema.
E é uma negação de luto, né? Acho que tem...
Tem.
O término e o luto são muito parecidos, se não a mesma coisa.
É um luto. É um luto. Tudo que é... A gente tem assim, ó, a divisão, né? Isso de acordo com psicologia positiva. Eu tive uma aula muito boa com o Dr. Ururaí. Ururaí Barroso, se eu não me engano. É... Felicidade. Vou destoar um pouquinho do nosso tópico, mas para entrar nisso. Por exemplo, felicidade. O que é felicidade? É um processo de satisfação, bem-estar e motivação constante e sem motivo. Olha que bizarro isso. A hora que você fala, eu sou feliz, se você colocar um porquê na frente, você não é feliz. Ah, eu sou feliz porque eu tenho um relacionamento. Não é feliz. Seu relacionamento pode ser tirado de você. Ah, eu sou feliz porque eu tenho uma família. Sua família pode ser tirada de você. O cara que é feliz, ele é feliz. Se você é feliz com motivo, você é alegre. Eu estou alegre porque eu estou em Dubai. É alegria. Estou alegre porque eu tenho uma família. Alegria. A felicidade, ela é constante e ela não tem motivo. Por isso que a gente tem pessoas felizes fazendo quimioterapia e a gente tem pessoas tristes no Vila Mix, na balada. Do mesmo modo, a tristeza, ela é sem motivo. Ela é absoluta, não precisa ter motivo. Eu estou triste, fim. Se a tristeza tem motivo, ela é luto. Eu estou de luto porque um cara bateu no para-choque do meu carro. Pô, mas que luto merda. Mas é um luto. Eu perdi algo. Eu estou de luto porque eu terminei um relacionamento. Luto. Isso é luto, não é tristeza. Tristeza e felicidade são absolutas. Luto e alegria não. Aí são condicionadas. Então o cara tá de luto quando ele tá num término de relacionamento. Tem um motivo para ele estar assim. Não é à toa. Entendeu? Por isso que é, às vezes, pesado você associar, por exemplo, o cara pode entrar num processo depressivo com isso? Pode, claro, pode ser um estopim. Mas naquele momento não é. É uma reação humana, normal, você terminar um relacionamento e tá triste com isso. Estar de luto, né?
E quando é que eu sei, após um término de relacionamento, que eu posso voltar a me relacionar? Tipo, tô pronto pra outra.
Primeira coisa, se você já não tem um furinho com o link a hora que você fica fuçando as redes sociais da sua ex. Se você estiver fuçando ainda, já é uma puta red flag. Você não liga mais se ela tá com outra pessoa, se ela tá bem, ou se ela não te afeta em nada. Se você já consegue sair sem ter essa necessidade de mostrar pra todo mundo que você tá bem, que você tá feliz, que você tá maravilhoso. Se quando as pessoas chegam pra você e perguntam como que ela tá, se eu já não te... Oh, eu já larguei dela faz tempo. Não te ofende mais. Vai ter uma série de gatilhos aí que você não vai ter mais. Vai ser uma coisa comum. Tipo, ah, é verdade, namorei a fulana lá. E não, é indiferente. A assinatura da superação é a indiferença. Não tem como. E não tô falando aquela indiferença também que você vai pra balada, na mesma balada que teu ex tá, e fica lá assim, com cara de bunda. Não. É indiferença do... Ô, fulano, tudo bem? Boa noite. E vaza. Essa é a indiferença. Aquela indiferença que permite que você fale dos filhos, que permite que você fale dos negócios, do trabalho, sem que você se ofenda. Aí você tá pronto. Vai na fé.
Como é que é esse processo de voltar a me conectar? O que você acha que eu deveria saber? Porque a gente acaba carregando muita... Muita gente acaba carregando muito medo, né? Nem mágoa da ex, assim. É meio do... Pô, nem penso mais na minha ex, mas, putz, não sei se eu quero sofrer de novo. Não sei se eu estou pronto pra sofrer de novo.
Me escaldei, agora como é que faz, né? É análise, a gente tem que ter ponderação. Vou entrar agora, mas vou entrar com a guarda pra cima. E não é tratando mal a próxima pessoa, não é descontando as suas frustrações na próxima pessoa, não é tratando a próxima pessoa mal. É você tendo aí uma habilidade de ficar no equilíbrio também. Tipo, agora você é mais ponderado. De identificar melhor as red flags que acontecem. Você vai ter tudo isso ali. Aí você vai estar um pouco mais maduro. Mas o medo sempre vai existir. Não tem como. Você entra num relacionamento com alguém que você gosta muito, é uma barganha muito grande. Porque você sabe que se você perder, vai doer demais. Então, relacionamento é a maior barganha do planeta. Tem potencial para te aniquilar e tem potencial para te erguer muito. A gente tem que analisar friamente, a gente tem que analisar fora de um escopo de sentimento. Pô, isso tá certo, isso... Quando eu falo, às vezes as pessoas falam, pô, mas isso é muito, muito maquiavélico, muito pragmático, analisar sem a luz de um sentimento. Mas é o que tem que ser feito. Senão você tá correndo um sério risco de sofrer muito. Entendeu? Então tem que ter essa análise meio fria das coisas, sim.
E eu entendo também uma questão de não carregar os baldinhos, né? E acho que a gente acaba carregando muito as coisas de um relacionamento pro outro, às vezes, né?
Sim, você leva muita coisa. Uma bagagem fica, né? Tem coisa que te dispara um gatilho na hora. A pessoa faz e era igual ao que a outra fazia. Você faz, meu Deus, e agora? O que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, e se for igual? Meu pai do céu.
Não, e às vezes até o contrário. Eu contei aqui uma vez um caso que eu vivi que era muito louco, assim. Eu tive uma ex que era muito controladora. Então ela precisava saber de tudo. Uhum. Senão ela ficava puta. E ela tinha uma pira, tipo assim, fala, ah, vou cortar o cabelo tal. Não quero saber como é que você vai cortar. Porque eu não gosto assim, porque eu não gosto assado, que me roubou. E reclamava muito desse sentido.
Tinha um cara da Fórmula 1 com a bandeira vermelha fazendo assim, ó. Meu Deus do céu. Sai daí, Ed. Sai!
E ela tinha esse hábito muito forte.
Meu Deus.
Quando eu comecei a namorar com essa minha namorada atual, um dia eu tava indo cortar o cabelo, eu tava, ah, tô indo cortar o cabelo. Ah, você vai fazer o quê?
Nossa, já deu um AVC.
O quê? Na minha cabeça, assim, tipo... E aí ela mandou isso e eu não vi essa mensagem. Calma que vai piorar. E aí eu fui, cortei o cabelo e na época tava um puta calor. Falei, mano, raspa que eu tô com muito calor. E aí no que eu raspei, isso tinha acabado de fazer implante, tava crescendo e tal. Então eu cortava o cabelo curtinho também na época, né? E aí eu raspei e tal, e que eu terminei de cortar o cabelo, puxei o celular. Ela virou e falou assim, ah, eu só não gosto muito curto.
Nossa.
Eu falei, nossa, mano. E na hora veio todas as DRs que eu tinha tido com a minha ex, de tipo assim, não acredito que você cortou o cabelo assim, que ficou feio.
Não, mas olha só que... Bandeirada de Fórmula 1, aqui assim, ó.
E aí eu lembro de virar pra minha atual e falar assim, puta, mano, então, velho, contar uma coisa e tal. Pô, acabei raspando o cabelo e tal, porque tá calor, não sei o que. Ela, ah, manda foto, eu mando ela. Ah, legal, ficou bonito. E aí, eu me liguei e falei assim, caralho, eu tava me sentindo mal por uma situação que eu vivia num outro relacionamento. E aí, eu até... E aí... e aí eu mandei pra ela, pra minha atual. Ela falou muito... Ah, nossa. Obrigado. Obrigado pelo quê?
Você tá vendo?
E aí eu olhei e falei assim... Cara, não tenho que falar obrigado por nada. É porque eu tava vivendo um gatilho de um outro relacionamento... Que projetou nesse. Que era uma coisa que, tipo, é um trauma que na minha cabeça, se virasse pra mim e falasse assim... Não pensaria num momento imediato. Não era um problema quando eu estava solteiro. Mas a partir do momento que eu entrei numa outra relação, uma coisa que tava ali foi carregada e que eu não tinha essa dimensão. E a gente carrega essas bagagens muito forte, né? Sim. Tá num lugar, às vezes, que a gente nem acessa até acessar, né?
O cão adestrado esquece o adestrador, mas não esquece o chicote, né? É uma frase que eu gosto muito. Você não chicote, você não esquece. Quem apanhou, não esquece. Na hora, você olha e fala... Eu teria uma reação emocional, porque eu já passei exatamente pela mesma coisa, mas seria totalmente diferente. Eu ia ficar agressivo. Eu não ia me sentir, tipo, menosprezado. Eu falava, por que você quer saber? Por quê? que diferença faz? Vai mudar o jeito que eu vou cortar meu cabelo? Você vai terminar comigo que eu mudei o cabelo? Se eu não pensar, tipo, racionalmente, a resposta que eu daria seria essa, porque eu já passei por isso. Tipo, ah, você fica melhor de cabelo comprido, por que, que você cortou? Assim, galera, coisa básica, o seu corpo é seu, tá? Não deixa ninguém influenciar como você corta ou deixa de cortar o cabelo. Independente se você for mulher, homem, ninguém tem nada a ver com você. Se você quiser fazer um samurai, um wakano invertido, cortar igual o Sr. Burns do Simpsons, vai na fé, ninguém tem nada a ver com isso. Se o relacionamento é condicionado a como você corta o cabelo, pode ter certeza que não vai durar.
É, e é uma questão de controle, né? As pessoas gostam de ter controle em pequenas coisas, né? Mas acho que é...
O problema desse em pequenas coisas é que para as coisas grandes é 2 minutos. Ah, a hora que você vê, você não tá do lado da cama que você quer.
É.
Entendeu?
E é louco, né? E acho que esse daí é o maior desafio para quando você vai voltar a se relacionar, principalmente para quem tá... Já conversei até com alguns inscritos que passaram por um momento de falar... Cara, eu não consigo mais me conectar com as pessoas.
Bloqueio emocional. São faces da mesma moeda. É. Né? Dependência emocional, bloqueio emocional são faces da mesma moeda. Ah, eu saí da dependência emocional e caí direto num bloqueio emocional. Não saiu de nenhum dos dois. Você só virou a moeda de um lado pro outro. Você tá vivendo a mesma fase.
O que que é a dependência emocional, mano?
Dependência emocional é igual... Cara, isso é muito engraçado. Dependência emocional é uma dependência que você tem genuína, psicológica, né, somática de outra pessoa. Do sentimento agregado a um relacionamento com outra pessoa. Você não vive bem sem aquela pessoa. É, eu fiz meu estágio, um dos meus estágios de psicologia, eu fiz no AA.
Tá.
E o comportamento dos caras é muito parecido com o de alguém num término. É aquilo, é tipo... É só por hoje, é só naquele dia. Você vê que a compulsão ela é muito parecida. Tipo, mudam-se as compulsões. Você vai ter compulsão alimentar, você vai ter compulsão... Você vai ter o cleptomaníaco, você vai ter... Mas muda a compulsão, mas o comportamento é o mesmo. E aí você tem isso de, tipo, a pessoa ser totalmente dependente de alguém ao ponto de, tipo, ter que... A aparência ter que estar em contraste com o que ela quer, com o que a pessoa quer. Você tem essa dependência da aprovação de outra pessoa a todo custo. Isso é a dependência emocional. Na contramão disso, a gente tem um bloqueio, que é quando você não quer se relacionar mais com ninguém porque você teve uma experiência negativa no passado. Aí você está totalmente bloqueado. Ninguém vai furar essa carapaça. Aí pode aparecer a Alessandra Negrini, você até fica com ela, mas não tem um relacionamento. Não existe relação com essa pessoa. Essa pessoa está isolada. Ela não, ela se conecta com outras pessoas num nível muito básico, mas ela não mergulha em ninguém. Né?
E como é que eu me percebo dentro de uma dependência emocional? Porque eu acho que esse é o primeiro ponto. Como é que eu entendo? Porque eu acho que, de novo, que nem a gente já falou aqui, às vezes a gente tá e nosso cérebro normaliza as coisas, né?
É, A moeda de troca da dependência emocional vai ser essa validação constante. Chega num ponto, tem algumas pessoas que fazem isso de propósito e outras pessoas que não fazem isso de propósito. Mas o cara começa com o love bombing, né? Ele demonstra carinho, 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 e ele vai tirando isso aos poucos. Isso é tática de manipulação da CIA. Tinha documento do governo israelense ensinando a gente a fazer isso em campo. E vai tirando isso aos poucos. Chega um momento que o bom dia da pessoa é o que vai condicionar se você tem um dia bom ou ruim. Se ela não mandar bom dia, você vai ter um dia péssimo. Se ela mandar um bom dia, tá tudo certo. Teu coração dispara, você se enche de alegria. Aquele lance do cara dormir com o celular no peito, vendo visualizado por último, se tá online. Isso é a dependência emocional, clássica. Você não consegue. Ou até uma pessoa já tá namorando, casando com outra pessoa e você tá ainda nisso, tá com essa dor, tá com aquela coisa intensa de não sai, o sentimento por ela não é igual das outras meninas, tá sempre valorizando aquilo que passou e desesperado pela validação dela, esperando a mensagem que nunca vai vir, esperando o contato que nunca vai ter. Esse é o dependente emocional clássico.
Nossa, então, vendo a minha cabeça aqui, se juntar um dependente emocional com um narcisista deve virar um...
Mas é a vítima preferida do cara. É a vítima preferida, é isso. Né? O cara precisa de alguém pra ter isso, pra ter essa validação. E aí ele fica, né, nesse escopo de manipulação constante. Vou tirar aqui, vou fazer aqui, vou temperando aqui. A hora que vê que afastou muito, oi amor, como você tá? Sabe? É desse jeito. E é muito comum, muito, muito comum essa união desses dois transtornos.
Mas vamos ver se eu entendi aqui, se eu não fui burrão. Não necessariamente a minha dependência emocional vai partir de uma pessoa para uma pessoa ruim.
Não, não. Não tem gente que tem dependência emocional de pessoas maravilhosas. Tipo, a pessoa tá normal. Ela fala, cara, que eu... Tem gente que me procura e fala isso. Que eu faço? Eu não dou motivo nenhum. Tipo, eu só tô trabalhando. Ela me liga 20 vezes. Tipo, a pessoa gosta da outra e acaba se afastando. Não é só por pessoas ruins, tá?
Como é que eu trato isso?
Cara, vai ter que passar invariavelmente por um processo terapêutico. Não tem como, porque tem algumas coisas que estão em pontos cegos que não, a pessoa não consegue sair por conta. Vai ter alguma ausência na infância, vai ter alguma inserção ambiental que não tá fazendo sentido. Alguém menosprezou e aí tem aquele lance de autoestima zoado. Tá com a autoestima quebrada, tá com o senso de confiança totalmente deturpado, tá numa carreira que detesta. Tem um monte de coisas que tem que ser analisadas para ver o que tá originando isso, tá? Não tem como apontar e falar, ah, é porque não teve carinho da mãe, porque não teve carinho do pai. Não, tem um monte de fatores que podem levar a isso, tá? Claro, tem a ausência de materna e paterna, você vai ter aí uma inserção ambiental de uma pessoa que foi menosprezada a vida toda, que foi vítima de bullying, uma pessoa que não se acha bonita, às vezes é linda e não se acha bonita, você vai ter essa necessidade constante de validação, você vai ter alguns transtornos de personalidade que embocam nisso, nessa dependência constante de validação. Então você tem uma gama aí gigantesca de fatores que podem levar a isso. É uma inserção muito democrática, você vai ter todos os aspectos, desde do a mais, desde o cara mais rico. Meu público tem gente de toda espécie, de toda etnia, de todo gênero, tudo que você imaginar tem dependente emocional. E não é só de pessoas ruins, tem de pessoas boas. A pessoa é um excelente marido, uma excelente esposa, mas o cara é maluco. Tipo, é feio usar esse termo maluco, mas pro senso comum a gente pode. O cara simplesmente não consegue viver sem outra pessoa, fica torrando o saco o dia inteiro, né? Então é terrível.
E pra gente terminar aqui, Caio, quando que é a hora que compensa voltar com ex? Ou pensar em voltar com ex?
Corte! Nunca! Pronto, nunca! Não existe! Só vou fazer a única exceção. Vocês terminaram, tipo, há 10 anos atrás, numa circunstância... Você tinha outro emprego, você estava inserido num ambiente totalmente diferente. Vocês não se viram mais, não trocam ideia, não tem nada. E aí você vai voltar com ela lá na frente, sendo outra pessoa, estando bem, estando em outra fase. Ela é outra pessoa, você é outra pessoa, tá? Então, não tem um motivo genuíno para você voltar com a sua ex. Não existe. Vai ter um monte de gente que vai falar, ah, eu fiquei com o meu ex, a gente terminou por 6 meses, depois eu voltei e foi lindo. Maravilhoso. A chance disso acontecer é muito menor do que a chance de dar tragédia. Então, por mais generalista que seja, a não ser que tenha um excelente motivo, a não ser que a pessoa esteja inserida em contexto terapêutico, tenha mudado aspectos da personalidade dela, a não ser que ela tenha mudado os aspectos que levaram você a terminar isso com provas cabais, com tempo, com inserção, você vendo, não é falar que mudou, é vendo que mudou realmente. Você vê que os aspectos que faziam vocês tretarem não existem mais. Você está inserido num contexto diferente, num lugar diferente, num emprego diferente, com pessoas diferentes, as famílias de vocês mudaram, tem que ter mudança. Conceito de insanidade, você usar as mesmas ferramentas com as mesmas pessoas no mesmo lugar, no mesmo espaço, no mesmo tempo e esperar resultados diferentes, não existe. Você está usando a mesma ferramenta, vai dar ruim, não tem como. Então isso é, ah, mas com o meu tio lá aconteceu. Exceção, a gente tem exceção em tudo. A regra é essa, não mudou, o resultado vai ser o mesmo. Uhum. E a pessoa que quer voltar, 80% dos casos, chutando aí, ó, chutando um porcentagem, ela não mudou nada. Ela quer mudar porque ela tá dependente emocional. Ela quer voltar porque ela tá dependente emocional. Ah, nossa, não, eu tô fazendo terapia, não sei o que. Não, é um desespero coçando pra ter a pessoa de volta, mas não mudou nada. O lance é o mesmo, vai acontecer tudo igual. Então, é perigosíssimo, assim. Então, sempre que fala, pô, tem algum motivo? Tem, se tiver mudado muito, analisou, fez terapia, passou muito tempo, mudaram diversos fatores, aí talvez valha a pena. Se não, esquece, não vai dar certo.
E é perigosíssimo também... Às vezes, mesmo tudo estando bem, você voltar num relacionamento e os velhos truques voltarem, né?
Lógico.
Os mesmos números...
Você vai ter os mesmos estímulos.
É.
Os mesmos estímulos vão acontecer. Esse negócio que você teve de ver a mensagem no teu celular, imagina se fosse a tua ex. Ah, não, eu mudei, tá tudo certo, e ela manda isso. Olha como você cortou o cabelo, você não ia querer saber. Você fala, pô, você tá fazendo isso de novo? Então, volta um monte de coisa, um monte de estímulo que você não tinha, vai voltar a ter. Isso é fato. Um monte de coisa vai acontecer que vai te lembrar. E aí, nesse meio tempo, nesse inteirinho, O cara foi lá e pegou outras minas. Ela pegou outros caras.
Delícia pra treta, hein?
Aí vira aquela salada de merda. Aí você vai no rolê, tá o cara que ela pegou lá. Aí a fulana tá lá também. Você abriu a porta pra um monte de fantasma, pra um monte de putaria. E agora você quer voltar e volta um monte de ex junto. Aí o cara, você tá lá no sabadão, o cara manda uma mensagem. Aí, tá solteiro ainda ou já voltou com teu ex? Nossa, aí vira um...
Delícia.
Vira um escarcel.
Pô, eu adoro... Pô, já passei por essa situação maravilhosa, assim. Sabe quando você dá um tempo?
É.
Dá um tempo, separa, termina. Aí fica só um mês separado da ex, ela decide voltar, voltou.
Nossa.
E nesse um mês, você pegou alguém?
Ai, ai. Não, ó.
Aí você fala, cara, tem perguntas?
É o corno retroativo. Eu não perguntava.
Você não faz.
Não faz.
Você não quer a resposta.
Diversas vezes na vida eu fui e voltei assim com ex. Uma vez uma delas fez isso, falou, ah, mas você ficou com alguém? Eu falei, vamos fazer o seguinte, se eu não pergunto, a gente toca daqui.
E a gente é feliz.
Tá todo mundo feliz. Ah, não, beleza. Quer dizer, por beleza ter acontecido, é que ela pegou um monte de gente também. Então, não adianta. Isso aí, nossa, é pretexto pra caos, cara. É um caos que eu não me submeteria. Mas isso é uma opinião pessoal, não tá embasado em nada terapêutico. Voltar com um ex pra mim, nunca. Não existe. Você tem alguma coisa desconectada, você acha que é uma boa ideia voltar com a sua ex. Você não evoluiu, você tá no mesmo ponto que você tava antes. Você tá querendo repetir erros. Não tem condição. Você tem que andar pra frente. Não existe isso de... Salva esse... Ah, mas eu tinha uma namoradinha lá quando eu tinha 8 anos, lá em Pindamonhangaba. Ah, beleza. Esses são outros seres humanos. Agora, larguei faz 2 meses, mas agora ele tá bem. Ele tá indo na igreja. Porra, não vai dar
isso,
bom.
Eu amo validação exterior como motivo de mudança. Que é o clássico, assim. Terminou. Não, ele entrou pra igreja. Falei, irmão, em 2 meses Jesus Cristo não muda a vida de ninguém, não, tá?
Mas é um dos pontos mais poderosos de ressignificação que a gente tem é religião. O cara muda, assim, de um nível que você fala, meu, nasceu outra pessoa.
Caio, eu vou falar uma coisa pra você. Minha mãe namorava um lixo. E ele era um lixo. E aí uma vez, teve briga, chegou a bater na minha mãe, tivemos vários problemas.
Misericórdia.
Entrou pra igreja. E aí, tinha o que ouvir da minha mãe. Ele mudou. Ele agora vai na igreja. Agora ele só era um lixo que tinha um compromisso toda terça-noite.
Era um lixo, era um lixo cristão.
Era um lixo que carregava uma bíblia. Era isso.
Não, tem sim. Mas assim, por exemplo, no lance de vício, eu vi, assim, no
sim,
no
sim, ar, sim.
Você
sim,
vê
sim,
o cara assim, falando, não... Jesus me tirou, eu não tomo mais uma gota de álcool. E o cara acredita. Então tem. Mas tem gente, pô, atestado religioso, independente da religião, pode ser da religião que for, tem gente arrombada. Não
porque
tem
é
como.
Perigosíssimo isso, pô. O ex agora parece de terno e gravata, agora não sei o que você falou.
É, não, existe.
Dois meses? É um...
Não, não muda. Em um mês, 2 meses não muda. Isso não, essa ressignificação, mesmo a religiosa, leva tempo. O cara vai ter que estar inserido num ambiente diferente por muito tempo, com pessoas diferentes, pra ele. Começar a olhar... E tem gente que não tem auto-percepção. Simples assim. A pessoa nunca vai notar que ela tem problema. O narcisista não tem auto-percepção. Sabe como o narcisista chega na terapia? Ah, tá todo mundo aí falando que eu tenho que procurar você. Eu não sei pra que eu tenho que procurar você. Tá tudo certo. Porque não é ele que tá sofrendo. É a pessoa que tá ao redor. E é um negócio também muito assim. Que o narcisista, a gente vê ele como alguém empoderado e tal. Ele é frágil, é o cara que sofre, é o cara que tá no quarto sem amigo que ninguém aguenta. Ninguém tolera um cara desse. É aquele teu amigo que, tipo, você chega nele e fala alguma coisa, ele fala, ah, eu tenho Play 5, não, eu tenho Play 8. Ele é essas características que ninguém quer tá perto. Narcisista não é alguém empoderado, alguém foda, ele é um coitado. Ele sofre muito. A galera não fala isso porque existe uma... O senso comum se apoderou muito desse termo, do narcisismo. Quando você pergunta pra alguém, você bate de frente assim, o que é narcisismo? Ah, é alguém que, sei lá, tira selfie na academia. Fala, porra, não é isso, calma. Fica tranquilo, não é isso. Então a gente tem uma visão muito equivocada do narcisista também, né? Mas é uma característica muito, muito presente essa pseudomudança pra atrair novamente a vítima, né? Ele tem muito disso. É um bom tópico pra um próximo podcast, transtorno de personalidade.
Não, tá na lista aí do... Narcisismo é um bom tema também, hein, Deborinha?
Demais. E tem
é um
muito...
tema massa pra gente tratar
muito
aqui.
Equívoco, tipo...
Não, eu quase mandei um maluco tomar no cu no Twitter hoje. Hoje não, mas essa semana. Mas é todo dia, também devo ter mandado hoje. Eu postei alguma coisa... Um cara falou uma coisa muito idiota num post meu, né? E aí eu falei...
Mas você lê comentário, Ed? O tamanho que você é?
Pô, adoro.
Nossa, não,
adoro.
Cara.
Adoro.
Como é que é aquele filme? Tem aquele filme que eles estão no videogame que o cara fala, nunca entre na sessão de comentário. Eu nem entro.
Não, meu Twitter, eu vou pra trocar ideia. A maioria das ideias que eu troco no Twitter é boa, não ruim. Eu tenho uma experiência boa. Mas essa foi ruim. E aí eu postei alguma coisa, o cara falou uma coisa X, eu falei, pô, não é meio narcisista da sua parte achar isso? E aí vem uma pessoa embaixo e fala assim, ah, pronto, agora o youtuber quer dar o diagnóstico de transtorno mental.
Nossa, mas que exagero, né?
Aí eu falei assim, cara, irmão, você é burro, porque você não sabe o que é narcisismo no dicionário.
É, só usou um termo de senso comum.
Né? É um termo que ainda existe.
Sim, o senso comum, o problema é quando a pessoa realmente começa a diagnosticar. Ah, meu ex é narcisista, o que ele fez? Ah, ele me negou uma sete bela no recreio na terceira série. Porra, aí não, vamos com calma. A pessoa começa a fazer esses diagnósticos, assim, mas você tem que ter o bom senso. Isso é profissional de psicologia frustrado, você me perdoa. É o cara que não tem paciência, fala, ai, você vai querer dar... Não, ele tá usando um termo de senso comum.
Tipo falar, você tá ansioso.
É, você não tem transtorno de ansiedade generalizada, mas você sabe o que é a característica de um ansioso. Um profissional bom vai fazer essas concessões, tá? Mas tem gente na nossa área, eu como estudante sei disso, e eu como uma pessoa que convive postando vídeos de psicologia, tem muito babaca também, tem muito psicólogo xarope. Então fica tranquilo.
Caio, vamos fazer aqui, ó, nosso ou isso ou aquilo de términos de relacionamento, tá?
Meu papai.
Ó, esse aqui é um resta um, tá? Então você vai escolher uma opção ou outra opção, tá? E aí, se quiser fazer um comentáriozinho básico.
Misericórdia.
Beleza? E aí depois a gente vai para as oitavas de final e vai resolvendo, tá?
Beleza.
Maiores erros depois do término. Mandar mensagem bêbado pra ex no meio da madrugada ou discutir com o atual da ex.
Puta merda, velho. Nossa senhora.
Final antecipada essa daí.
Que nossa.
Final antecipada essa daí.
Pausa. Um exódia já de cara. Meu Deus do céu. Cara, discutir com o atual daí, você tá envolvendo um terceiro nisso que não tem nada a ver com a história e você tá trazendo transtorno pra uma outra pessoa.
Boa. Bloquear a ex das redes sociais ou só falar da ex pra atual?
Só falar da ex pra atual. Bloquear é maravilhoso. Bloqueei mesmo.
Boa. Não arquivar as ex no celular... Ou ir de surpresa pra casa da ex pra discutir?
Ir de surpresa pra casa da ex pra discutir, meu Deus do céu, quem faz isso? Jesus Cristo.
Implorar pra ex pra voltar ou sair pra encher a cara e fingir que nada aconteceu?
Implorar pra ex pra voltar. Entre o fingimento, pelo menos você tá fingindo até se tornar realidade. Agora implorar sem condição.
Boa. Manter contato com a ex mesmo tendo sentimento... Ou ficar fuçando as redes da ex?
Ficar fuçando a rede da ex vai te trazer muito mais transtorno.
Desistir de ficar com outras pessoas por trauma da ex ou emendar em um outro relacionamento?
Emendar outro relacionamento, sem dúvida. Tá também envolvendo um terceiro. Tá fudendo a vida de alguém que não tem nada a ver.
Brigar com amigos e amigas que vão no rolê com ex ou queimar as coisas do ex?
Não, queimar é bom, é o outro. Brigar com os amigos e amigas. Queima, não tem problema. É um ato de passagem até. Não tem problema nenhum.
Manter convívio na casa e família do ex ou postar caixinha no Insta e perguntar qual é a boa do final de semana nos stories?
Não, ir na casa da ex também envolve terceiro. Vou seguir esse critério até o fim, porque, meu Deus, mas a caixinha é muito clássica.
A caixinha é clássica.
Clássica demais.
Tem o famoso combo, né? A menina que só postava foto de roupa, agora só posta de biquíni.
Nossa, olha, uma vez, olha que coisa horrível. Os caras vieram perguntar, o que você faz com as suas ex? Que todas elas, você deve prender tanto elas que toda vez que você termina, elas têm questão de fazer um ensaio pelado. Eu falei, papai do céu,
cara,
velho.
O cara é o maior incentivador do Suicide Girls, né? Patrocinador da OnlyFans.
O cara falou isso pra mim, eu falei assim, como assim? Eu falei, ah, nem vejo nada, nem sei de nada.
É, mas isso é clássico, tirar roupa e o criar o grupo de amigos, só amigos no Insta, tá ligado?
Nossa senhora.
Close friends ali, ó. E aí, qual é a boa do final de semana? Classicona, assim, ó.
Clássico.
Vamos lá. Agora seguimos aqui para nossas quartas de final. Discutir com o atual da ex ou só falar da ex para a atual?
Como é que é? Repete, por favor.
Discutir com o atual da ex ou só falar da ex para a atual? Qual que é pior?
O discutir com o atual da ex é pior porque é um descontrole, um destempero enorme. Assim. O outro ainda pode ser um ato falho, o cara fica lembrando de experiências e afins. É chato para a atual porque ela vai ter que ficar aguentando isso, não vai aguentar muito tempo. Mas discutir com o ex é... Nossa, com o atual é...
Ir de surpresa na casa da ex pra discutir ou implorar pra ex pra voltar?
Implorar pra ex pra voltar.
É pior. Mas discutir. Quem que vai fazer isso?
O quê, amigão?
Tem que chamar a polícia pro cara desse.
Clássico. Ficar fuçando nas redes da ex ou emendar um relacionamento?
Emendar relacionamento.
Boa.
Pior.
Brigar com amigos e amigas que mantenham contato com ex ou manter convívio na casa e família do ex?
Manter convívio na casa. Como é que você desconecta convivendo com a família da pessoa? Tem como. Boa.
Semifinal, hein? Discutir com o atual da ex ou implorar pra ex pra voltar?
Meu pai do céu, velho. Cara, discutir com o atual, velho, não tem como. Isso é inconcebível, velho. Você tá cagando na cabeça de um cara que não tem nada a ver, velho. Não tem como.
Emendar um relacionamento ou manter convívio na casa e família?
Emendar o relacionamento. Vai. Boa. Botar um pra sofrer junto com você, que não tem nada a ver também.
E aqui, pra terminar...
Meu Deus.
O maior erro após um término de namoro é discutir com o atual da ex ou emendar um relacionamento?
Emendar o relacionamento, porque eu vou trair o critério, porque não dá, cara. Se emendar, você vai fazer outra pessoa também sofrer, enfim. Mas esse do discutir com o atual é o combo do destempero. É o cara que tá a um passo de fazer uma merda grande.
E se o atual for seu melhor amigo?
Não, foda-se. Tipo, é sinal que a foda esportiva dele valia mais que a nossa amizade, que ele saia da minha vida e vai ser muito feliz, ele e ela, os dois juntos. Se quiser chamar pra tocar ainda, eu vou... Cobra um cachê amigável aí.
Caio, pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles podem te encontrar?
Caio Pimentel Psim, todas as redes, tanto no Insta, quanto no TikTok, quanto no YouTube. No YouTube tá Caio em si, mas o nome do canal é Caio Pimentel Psim. Vão ser todos muito bem-vindos. Queria agradecer demais. É um sonho realizado, não tô exagerando, pra mim tá aqui, tipo, é fantástico, assim. Você vê um podcast que tem Cariane, tem o Fred, você tá sentado na mesma cadeira. Às vezes a gente não tem noção da dimensão que a gente tá. Então, seu convite foi um abraço, assim. Tipo, cara, vai nesse formato que tá dando bom demais. Olha onde você tá. Muito obrigado por isso.
Caio, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelas suas dicas. E muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Um grande beijo e é nóis. Valeu!